FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar."
Para el que mira sin ver, la tierra es tierra no más. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra no más. Nada le dice la pampa, ni el arroyo ni el sausal. Nada le dice la pampa, ni el arroyo ni el sausal. Pero la pampa es guitarra que tiene un hondo cantar. Pero la pampa es guitarra que tiene un hondo cantar. Hay que escucharla de adentro, donde nace el manantial. Hay que escucharla de adentro, donde nace el manantial. En el silbo de los montes, lecciones toma el zorzal. En el silbo de los montes, lecciones toma el zorzal. El cardo es como un pañuelo, dice adiós y no se va. Y en el silbo de los montes, lecciones toma el zorzal. Campo adentro y cielo limpio, ya que es lindo galopear. Campo adentro y cielo limpio, ya que es lindo galopear. Y sentir que adentro de uno se agranda la inmensidad. Y sentir que adentro de uno se agranda la inmensidad. Un mundo en cada gramilla, adiós es en el cardal. Un mundo en cada gramilla, adiós es en el cardal. Y pensar que para muchos la tierra es tierra no más. Y pensar que para muchos la tierra es tierra no más. Y pensar que para muchos la tierra es tierra no más.
Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Nós não. Não é o nosso caso, meu admirado gordo Alfredo Ábalos, que cantava para nós para el que mira sin ver, o que olha sem ver, do velho Atahualpa Yupanqui, e que insistia na frase e pensar que para muitos a terra é terra no mais, para nós não. E o sul da terra não é sul da terra no mais. É tudo isso que a gente compartilha e reflete, sobre o que reflete diariamente aqui, juntos na beira desse fogo. Para ele que mira assim ver, eu quero fazer um comentário sobre esta interpretação, porque me chama muitíssimo a atenção. Mas reservem aí, vamos guardar um pouquinho, daqui a pouco eu volto com isto. Só para dizer antes que o Alfredo Ábalos entrou com esse tema clássico, com essa milonga Para ele que mira assim ver, por causa, é claro, do Ó de Casa de Eduardo Galeano. Quando ele conta essa história do grande cronista, como eu gostei de ler as crônicas do Santiago Kovadlov, o argentino Santiago Kovadlov, amigo do Galeano, e é ele que conta essa história, foi seu filho que disse: me ajuda a olhar. E eu quase peço desculpa para vocês por ter trazido tantas vezes esse trecho aqui, quando falei de Galeano e quando falei de outras coisas. Mas aos poucos nós vamos compartilhando uma tradição do nosso discurso também, que eu acho que pode ser bacana. Eu acho, tomara que vocês achem. Digam-me se não acharem, digam-me por onde? 986-080-664. Nunca eu disse esse telefone tão cedo. 986-080-664. Mas quem é mais habituê sabe que com muita frequência eu trago esse trecho do Me Ajuda a Olhar, da criança perdida, pasma diante daquela beleza e sentindo que precisa de ajuda para olhar. Porque eu acho que todos nós fazemos isso, ajudando a todos e todas as demais a olhar e ver. É o que todo mundo faz nas suas formas de intermediação, que não precisam ser necessariamente a artística, nem necessariamente a literária, nem necessariamente a da comunicação. Esta que é o nosso prato do dia aqui sempre. Acho que em todas as áreas a gente faz isso, ou deve fazer isso, ou deveria fazer isso, preocupar-se com isso. Me ajuda a olhar. Assim vamos nos ajudando todos, vamos nos quarteando para não olhar sem ver. É porque é dia de Galeano. Dia de Galeano pelo seu infausto falecimento em 13 de abril de 2015. É por isso que o Galeano está aqui. E, enfim, e estará de novo mais adiante. A gente celebra o Galeano. Eu dizia no Cultura na Mesa, conversando com o Edu, que aconteceu algo bastante raro, um fenômeno bastante estranho com o Galeano, se a gente pensar que ele se deu a conhecer jovenzinho para uma geração específica, num momento histórico muito específico, com as veias abertas da América Latina, e depois, na maturidade, ele se torna um pensador de frases, de drops, extremamente difundido, compartilhado, para outros ambientes, enfim, muito diversos daquele original. É uma coisa muito curiosa o caso da aceitação e do compartilhamento do intelectual, do pensador, do escutado Eduardo Galeano. Mas enfim, é um pouco disso que a gente traz quando traz esse caso do Me Ajuda a Olhar. É um desses drops, uma dessas coisas de mínimas, curtíssimas narrativas de tantos livros que ele editou, repito, na maturidade. Dia de Galeano, dia de uma série de outras feras, como a gente já verá. Mas eu não quero ficar devendo esse comentário que eu queria fazer, que eu quero fazer. Para ele que mira assim ver, nós ouvimos o Alfredo Ábalos, o gordo Ábalos, dedicado a vida inteira à música de Santiago del Estero, cantando milonga. A primeira coisa que acontece é talvez ele abusar um pouco dos vibratos, fazer aquele cantor mais lírico que faz né? Tá um pouco forte esse vibrato do Gordo Ábalos, por mais que a gente goste dele, chega a ser meio agressivo de vez em quando. Mas o principal é o seguinte, é que um cara do noroeste, centro-noroeste argentino, onde a tradição da milonga não é histórica, claro que hoje esses ritmos pertencem a todo mundo, mas não é da história daquele lugar a milonga é daqui da região pampeana, é do sul, do que os argentinos chamam de sul, província de Buenos Aires, La Pampa, essa região. E quando ele vai buscar a milonga e quer fazer da melhor maneira, ele dá uma sonoridade uruguaia. Quem não percebeu isso? Os violões são extremamente uruguaios. Parece Citarroça, parece Amália de la Vega. A cadência da milonga é muito uruguaia. E quem não lembra de Mercedes Sosa na primeira gravação de Los Hermanos, que foi conhecida massivamente por aqui, quando vai cantar e diz... Los Hermanos, una hermosa milonga de Atahualpa Yupanqui, essência del Uruguai, la milonga. Atenção que eu tô provocando uns assuntos meio passionais e meio sérios. Vou fazer pior do que isso, me deem licença do reclame. Na sexta-feira, dia 17, eu faço um recital só sobre milongas, só com milongas, no Café Fonfon, e que se chama Canto de Ninguém. Porque Citarroça diz, carne de outras milongas vos sos, canto de nadie, canto de ninguém. Pois bem, eu acho que o Gordo Ábalos deu um talho nesse assado, nessa carne das milongas de Citarroça, quando fez sua interpretação de Para el que mira sin ver. Me chama muitíssimo a atenção que ele tenha escolhido essa estética. Mas bueno, não vamos nos exceder ou nos deter nisso, porque tem serviço lindo, uma barbaridade. Eu enchi a bola e nunca deixarei de encher a bola da Pascuala e la Vaca na semana passada, pois hoje é aniversário da moça, que nasceu em 85 na Espanha, em Girona, e nasceu na Espanha porque a sua família estava lá exilada durante a ditadura do Pinochet. Mas já em 87 puderam voltar e ela se cria em Valparaíso. E é essa tremenda compositora e cantora. Nós vamos ouvi-la com La Carta da Violeta Parra. Em seguida a gente ouve um galiano com o seu curioso, interessante Si se te pierde el alma. Como é que fica, né? O que a gente faz se a gente se perde da alma? Se a gente perde a alma, simplesmente. E depois disso a gente traz mais Pascuala e la Vaca com um assunto que eu achei que tinha a ver com o que diz o galiano. Será que vocês também acham? Solta aí.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esta carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber adherido al paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo, presa voy también, sargento, ay sí.
Se te pierde el alma en un descuido. ¿Qué hace esa india huichola que está por parir? Ella recuerda. Recuerda intensamente la noche de amor de donde viene el niño que va a nacer. Piensa en eso con toda la fuerza de su memoria y su alegría. Así el cuerpo se abre, feliz de la felicidad que tuvo, y entonces nace un buen huichol que será digno de aquel goce que lo hizo. Un buen huichol cuida su alma, su alumbrosa fuerza de vida, pero bien se sabe que el alma es más pequeña que una hormiga y más suave que un susurro, una cosa de nada, un airecito, y en cualquier descuido se puede perder. Un muchacho tropieza y rueda, sierra abajo, y el alma se desprende y cae en la rodada, atada como estaba no más que por un hilo de seda de araña. Entonces el joven huichol se aturde y se enferma, balbuciendo llama al guardián de los cantos sagrados, el sacerdote hechicero. ¿Qué busca ese viejo indio escarbando la sierra? Recorre el rastro por donde el enfermo anduvo. Sube, muy en silencio, por entre las rocas filosas, explorando los ramajes, hoja por hoja y bajo las piedritas. ¿Dónde se cayó la vida? ¿Dónde quedó asustada? Marcha lento y con los oídos muy abiertos, porque las almas perdidas lloran y a veces silban como brisa. Cuando encuentra el alma errante, el sacerdote hechicero la levanta en la punta de una pluma, la envuelve en un minúsculo copo de algodón y dentro de una cañita hueca la lleva de vuelta a su dueño, que no morirá.
Cierto día se hizo macho una hermana mía. A la entrada de una noche cayó como una muerta. Se le busca una machi para que la cure. Y esta la machi tucó. De repente se levantó. Le quitó el tambor a la machi. Le quitó el tambor a la machi. Y lo tocó. Al mismo tiempo empezó a cantar. Y dijo: seré pues machi. Chumi lanto incheni la nan machi. Fei meo quiñela pun larme. Quintulnei machini ul
tão lindo quanto denso, não é tão lindo, tão lindo quanto denso. Mati, Mati é a figura feminina xamânica da cultura Mapuche. E Pasquale La Vaca estava cantando para nós algo da sua composição que se chama Mati, para combinar com Si Se Te Pierde El Alma, do Galeano, falando dessa etnia huichol, mexicana, e desse truque lindo e poético e amoroso e passional e sexual, para que não se te perca a alma. Sensacional. Antes disso, La Carta, Pasquale La Vaca interpretando Violeta Parra bem à sua maneira, bem bonito. Mas quando a gente fala na cura, eu gosto muito de chamar atenção para o fato de que a cura, a noção de cura, o conceito de cura é infinitamente maior, mais abrangente do que uma questão clínica, médica, para as culturas originárias. E falar de mate é não mate de tomar. M-A-C-H-I, mate. Esta figura xamânica feminina Mapuche é falar de cura, claro que é. Acho que Galeano também falou de cura, porque não dá para perder a alma, sai para lá. Então, vamos começar a falar aqui algo sobre a cura na saúde mental. Por quê? Porque hoje também é dia do Jacques Lacan, e nós vamos só mencionar isso, não trouxe nada do Lacan, não tenho café no bule para falar decentemente sobre o Jacques Lacan, mas o Jacques Lacan, entre outras luzes muito originais e inovadoras na sua revisão do que é a psicanálise, a psicanálise freudiana e no seu acréscimo, digamos assim, no seu interesse pela linguagem, em um dado momento, entre tantas coisas, ele se interessa pela fábula, e ele se interessa muito particularmente por uma fábula do La Fontaine. E acontece que também é dia de recordar o La Fontaine. Isso porque o La Fontaine morreu em 13 de abril de 1695, o Lacan nasceu em 13 de abril de 1901, ambos em Paris. E ele se interessou por vários textos literários, poéticos, por fábulas, mas de uma maneira particular ele fala sobre esta fábula que nós vamos compartilhar agora e que tem a ver com a figura do louco e essa relação loucura e sabedoria. Essa relação que está tão presente, né? Como se associa um cara genial à loucura? E aqui eu vou ter que pedir licença para citar de novo algo que eu sei que já citei mais de uma vez aqui no Canto do Sul da Terra. Vejam que tá mais ou menos como o ó de casa que eu dei hoje. Que é quando o Glênio Fagundes, querendo elogiar um poeta genial, diz assim: que tal se esse homem não tava bichado das duas orelhas? É uma das frases crioulas mais fantásticas que eu ouvi. Porque o animal bichado das orelhas fica louco, entre aspas. Ele fica desesperado com aquele zumbido, aquela coceira e fica louco. Um cavalo bichado das orelhas é bem louco. Então, para dizer que o cara era um gênio, ele disse: que tal se não tava bichado das duas orelhas? E eu me lembro muito bem que se tratava de Alcides Rodrigues Castilho. Eu tinha 20 e poucos anos e estava no programa Galpão Nativo, que ainda está bonito, honrando a tradição do Glênio Velho. Mas, bueno, dito tudo isso, eu vou dizer para vocês, cevando a palavra, enquanto a gente ouve mais uma vez Tema do Louco, do Arthur de Faria, uma das narrativas que tem desta fábula, um dos relatos, uma das formas que tomou esta fábula do La Fontaine. E depois a gente ouve músicas que tenham a ver com isso e comenta mais alguma coisinha. Vamos cevar a palavra. Convém se pôr ao alcance de um louco. De dar melhor conselho, a sensatez me exime. Não há lição que se aproxime a de evitar cabeças com miolo pouco. Na corte, as vemos atuantes para o prazer do príncipe, que Que circunstantes mantêm os tolos, os larápios e os ridículos. Um doido gritava por todos os quadrantes que vendia sabedoria. Os mortais crédulos correram à compra, cada qual mais ligeiro. E o que eles viram? Palhaçada, ganhando após por seu dinheiro um barbante comprido e boa bofetada. A maioria se zangou, inoperante. Foram os mais gozados. Melhor era rir ou se calar e ir embora com seu sopapo e seu barbante. Quem quis a coisa dar sentido, achincalhado foi como grande ignorante. Quando enfim a razão garante o que um doido faz? Ao acaso é decidido o que se passa num cérebro estropiado. Mas com o bofetão e o tal cordão intrigado, um dia um dos otários a um sábio indagou, que nem sequer titubeou em lhe dizer: são símbolos a decifrar. Quem for prudente, quem quiser bem proceder, entre si e os malucos, deverá manter a distância deste cordão. Se se embolar, carícia levará como essa. Nosso doido vendeu sabedoria à beça.
El sabio loco se enamora sin sosiego y sin razón, adorador y sin demora, atención.
Sabio, sabio,
atención.
Loco, loco
y sin demora.
Sabio, sabio,
adorador.
Loco, loco, sabio, loco. Pura sabiduría, que es lo mejor. ¿Dónde está la diferencia en el amor?
El sabio loco se enamora cuando cimbras monte y faldón, descubridor a toda hora, confusión.
Sabio, sabio,
confusión.
Loco, loco,
y a toda hora. Descubridor,
loco, loco, sabio, loco, por tu calor, con locura o sabiduría, que es lo mejor. ¿Dónde está la diferencia en el amor?
Déjala, sabio, que te pone loco.
Al sabio loco no le importa, con tus piernas alrededor, de cualquier modo se comporta, rendición.
Sabio, sabio,
rendición.
Loco, loco,
que se comporta.
Sabio, sabio,
de cualquier modo.
Loco, loco, sabio, loco, por tu calor.
Al sabio loco no le importa corazón.
Sin razón.
vivo pelo planeta. Vamos sumir. Vem. Nada nos prende.
beleza? Que coisa bonita essa longa versão de um tema que já tem na versão original uma boa duração, né? Que é o Loucos de Cara, Vitor com o Cleiton Ramil. Mas a bela versão da Glória Oliveira. Vocês sabem que esses assuntos de cronometragem são pra gente aqui no rádio. Não precisam ser pra vocês, mas vai pela curiosidade. 8 minutos e meio de versão. É bastante comum que uma canção popular não ultrapasse os 4, 3 e tanto. Muito legal, muito bonito. Boa de ouvir, dá saudade, dá vontade de seguir ouvindo. Não tem problema nenhum que ela tenha seus 8 minutos e meio, é claro. Antes disso, ele sabe o louco do Rodolfo Parada sobre Maxime Le Forretier. É Quilapajun tocando salsa. Que tal esses chilenos se metem com tudo? Quilapajun tocando salsa e bem, acho eu, não sou conhecedor de salsa, mas gostei, ficou bonito. E falando de algo muito parecido com a nossa cevada de palavra com La Fontaine, que era o louco que vendia sabedoria, que é justamente uma das coisas que intrigaram e interessaram o Lacan, essa fábula. A tradução é do... Não posso deixar de dizer o tradutor, Leonardo Frois. Vocês viram que estava em verso? Quem estava ocupado fazendo alguma coisa, dirigindo, cozinhando, pegar exatamente o nexo em verso não é tão fácil. Então, basicamente, a história é a seguinte: o louco afirmava vender sabedoria. Quem se aproximava levava uma bofetada e ganhava um pedaço de cordão de 2 metros. Não sei se aparece em algum lugar 2 metros ou eu que estou inventando que são 2 metros. Aí outro ia lá, tentava e tomava uma bofetada e um pedacinho de cordão. E as pessoas ficavam sem jeito, chateadas, viravam chacota dos outros. Como sempre, em qualquer criança sabe disso, se embrabecer é pior. Se embrabecer, o pessoal vai cair mais ainda na tua cabeça, vai enticar mais ainda contigo. Isso aí é... Não precisa muita cancha para saber disso, porque todo mundo viveu algo assim no colégio, na rua, enfim. E aí ficava assim: para que que esse louco fazia isso? O que que significava isso? Até que um sábio, tido como sábio, não como louco, disse: isso são símbolos. Ele está dizendo que é preciso guardar uma distância dele igual a desse cordão. Do contrário, tu levarás uma bofetada. Puxa, o que isso significa em termos de tratamento, metabolização por parte do coletivo e da sociedade da doença mental, do desvio, aquelas velhas questões do normal e do patológico, aí é assunto de dar água pela aba da carona. Não é por outra razão que o meu amigo Jacques Lacan se meteu nesse enrosco, nesse enleio. Só para aproveitar os cordões, esses barbantes, as piolas. Na minha casa não se dizia nem cordão nem barbante, eram piolas, né? A gente gostava de uma piola para brincar, para inventar alguma armadilha para algum bicho. Enfim, piolas. Tá bem, vamos aproveitar essa temática do normal, do patológico, da saúde mental. E a gente ouve um temaço de louco, que é coisa de louco, um louco no vagão. Do Jacaré com o Beto Bolo, na interpretação do Santiago Neto, que deu um peso legal, ficou bacana. E depois disso, olhem que coisa linda o Tabaré Echeverri falando desse louco, esse louco de pueblo, né? Agustín. Solta aí.
Mais velha. só é uma criança que chora. Há um tempo que é melhor estar só. Revirando velho brinco, os teus joelhos na pedra. Novamente no vagão, a janela está passando agora, na última vez do teu olhar. Tem hora que é preciso estar junto, revirando velho brinco, nossos joelhos na pedra. Caminha, a vida balança a noite na pequena luz. Você vai salvar um louco que padece sobre os grãos de milho. Ele só é uma criança que chora.
Agustín con su melancolía, estampa de un chaplín en sus ropas raídas, con ojos bondadosos, figura pequeñita, románticas palabras y una pena infinita. Ahí va Agustín, a todos le sonríe, los gurises le gritan y los otros se ríen, con saco de un más grande, zapatos de otro alguien, propina recibida, se la entregó un don nadie. Agustín el loco, con un diario en la mano, repartiendo noticias, cual un pan cotidiano. Ahí va Agustín el loco, por un pueblo que es mío, hermano, en esta hora compartamos frío. Porque la vida pasa, todo llega a su fin. Hoy llora la poesía, para que ría Agustín. Ahí va Agustín el loco, con un diario en la mano, repartiendo noticias, cual un pan cotidiano. Ahí va Agustín el loco,
por un pueblo que es mío, hermano, en esta hora compartamos su frío, porque la vida pasa, todo llega a su fin. Hoy llora la poesía para que ría Agustín.
Segue me impressionando a dramaticidade do Tabaré Echeverri. Que intérprete dramático, que lindo esse Agustín. Realmente lindo. A poesia chorando para que ria Agustín. Essa coisa afetuosa com esse louco. Vulnerável sob outros aspectos que não só o da saúde mental, em função da pobreza, enfim, do alijamento, da discriminação. Agustín Tabaré Echeverri. Antes disso, o Louco do Vagão, que é um classicaço, e eu gosto muito do punch que ele pega na interpretação do Santiago Neto. Bueno, gente, vamos dar o devido abraço, já vi que estavam abraçando no Cultura na Mesa. E nós também não vamos deixar de abraçar no Leonardo Ribeiro, de aniversário hoje, musicaço, uma das grandes e melhores conexões da música deste pedaço de mundo com o entorno hispano-americano. Grande Leonardo Ribeiro, que vai interpretar para nós, poderia trazer alguma coisa mais de autoria dele, enfim, mas eu gosto muito da pegada que ele tem nesse Soy Loco Por Ti, América. Solta aí, Magrão.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera y su nombre sea Mati. Y su nombre sea Mati. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas. Cheio de estrelas, como se chama amante? Este país sem nome, este tango, este rancho, este povo de semear, de um fogo de conhecê-la. Definitiva noite se espalha em Latinoamérica. É o nome de Lombre, esse pueblo. Espero amanhã que cante. É o nome de Lombre muerto. Não sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe. Com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe canções do mar. Aí está te comover. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer. De susto, de maluvício, de susto, de maluvício. Um precipício de luz. Saudades e soluços, eu vou morrer de bruços, dos braços, dos olhos, dos braços de uma mulher. Mas apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequinha de mim, nos braços de quem me queira. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, amores. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, de amores. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, mi
por ti, América, Gil e Capinã, pelo aniversariante Leonardo Ribeiro, grande abraço. Vou ter que fazer um comentário linguístico aqui. A Cecília Três, que é a Repiola, chamou atenção, recordou que piola mais contemporaneamente se usa, e talvez mais urbanamente, se usa muito no Uruguai e na Argentina para algo bom, legal, agradável, para elogiar uma pessoa. E então, sim, é assim, um beijo para ti. E algo curioso, que eu já comentei alguma vez sobre esse Soy Loco por ti, América. O verbo ir em, e o verbo vir também, é claro, em espanhol é transitivo indireto. Voy a traer, voy a buscar, não é transitivo direto. Então o verso, yo voy traer una mujer playera, foi feito para respeitar a métrica. Mas se tivesse colocado bem no gramatical, voy a traer una mujer playera, teria dado certo e não teria ficado errado. Isso é um probleminha fácil de corrigir na hora da interpretação. A gente fica por aqui ouvindo um pouquinho, um pedacinho desse louco do Arthur. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.